Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Blue Line. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação. No decorrer da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Guilherme Jardim, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Guilherme, queira prosseguir.
Obrigado, Mayara. Bom dia a todos. Agradeço a participação mais uma vez aqui no Conference Call mensal da Blue Line. Bom, nosso fundo ele acabou de completar 9 meses, em fevereiro. A gente vai falar sobre o comportamento do mercado nesse mês, mas vamos também dar um highlight nas últimas semanas, né? Especialmente considerando os eventos aí que marcaram os dias que se seguiram após o carnaval. Também falaremos a respeito do nosso fundo, Blue Alpha, nesse período. E, bom, para isso a gente vai depois passar a palavra para o Giovanni, nosso CIO, né, para fazer suas considerações. Depois do Giovanni virá o Fábio Akira, Head da área de Research. Ele também vai falar a respeito das consequências econômicas desse cenário que estamos vivendo. Parte internacional e parte local. E ele vai abordar também os impactos políticos que estão sendo observados aí no Brasil. Vou então passar a palavra para o Giovanni.
Obrigado, Guilherme. Obrigado a todos. Vamos manter aquele formato, né? Primeiro eu vou falar um pouquinho do P&L e da alocação de risco. Na segunda parte, falar um pouquinho dos cenários, focar bastante no cenário externo, que é o que tem mexido com os mercados, mas também falar um pouco do Brasil, evidentemente, e falar de Colômbia, México e Chile, que são países que a gente tem operado mais ativamente recentemente. A gente chegou num nível de alocação em América Latina ex-Brasil que foi recorde para o nosso fundo, que chegou a 18% agora em março, e isso ajudou bastante a proteger o portfólio. A gente está operando esses países da América Latina. Não vou tecer nenhum comentário em relação à Argentina e Peru, porque a gente não tem tido posições nesses dois países. Bom, em relação a fevereiro, o fundo teve uma perda de 99 bases, rodamos com uma volatilidade de 7,43 no mês de fevereiro. Se a gente olhar até o dia 10 de março, o fundo está com uma perda de 1,32 e a volatilidade no ano de 6,83. E se a gente olhar desde o início, o fundo está com retorno de 5,05, início 31 de maio do ano passado, e a volatilidade de 4,33, né, o que nos dá um Sharpe de 0,29. Esses são os números, eu não preciso dizer que o cenário está bem desafiador e bem difícil nesse início de ano. Então, eu acho que a gente tem que olhar para frente e tentar entender, tentar ter uma leitura interessante do cenário para ver como a gente se posiciona daqui para frente. Isso que é importante. Em relação à alocação do P&L para fevereiro, o livro de equities teve uma perda de 1,41, o livro de juros um ganho de 0,57 e o livro de FX uma perda de 14 bases. Isso aí substancia os 99 bases de fevereiro. No ano, o livro de equity está negativo dos 2,51, o livro de juros está positivo em 1,81 e o livro de FX negativo em 1%. A diferença é a caixa menos custos. E se a gente olhar desde o início, o livro de equity está com 3,86 positivo, o livro de juros 2,44 positivos e temos uma perda no livro de FX de 2,48, caixa e custos explicando 1,23. Isso aí substancia os 5,05 de retorno do fundo desde o início. Em termos de alocação de risco, a gente tem mantido uma estratégia bastante homogênea e constante. Fevereiro, 30% em juros, 17% em câmbio, 53% em bolsa. Se você olhar no ano, exatamente a mesma distribuição, muito parecida. E se você olhar desde o início, exatamente a mesma distribuição, ou seja, 35% em juros, 16% em FX, 49% em bolsa. Ou seja, nossa estratégia não tem mudado muito ao longo desse período inteiro, tendo em vista que as nossas visões no mercado, principalmente no Brasil, têm se mantido razoavelmente constante, ou seja, receber juros comprados em bolsa e operando um pouco mais de maneira negativa, um pouco mais comprado em dólar no book de FX. Bom, essa é a primeira parte. Vamos agora para análise de cenários. Vou procurar ser um pouco mais sucinto. Eu acho que é importante, com certeza, falar sobre o cenário externo. O mundo passa hoje por três choques concomitantes. O primeiro é um choque de oferta negativo, que vindo da China, afetando as cadeias produtivas. É evidente que isso é derivado do coronavírus. A gente vê esse primeiro choque como chegando ao seu ponto final, ou seja, o maior impacto desse choque acontecendo no primeiro quarto do ano, um impacto relevante na atividade da China, um crescimento negativo, talvez próximo de 4%, comparando os últimos dois trimestres. E a gente já está vendo um processo de reabertura das fábricas, provavelmente 95% das fábricas reabertas até meados de abril, então podendo até ter algum crescimento mais forte a partir do segundo quarto na China. Então esse primeiro choque parece que ele está, a partir da estabilização da questão do vírus, ele está entrando no seu ponto final, tenderia alguma melhora a partir de agora. O segundo choque é um choque de demanda negativo, que é exatamente o processo de espalhamento do vírus ao redor do mundo, como está todo mundo observando, em todos os países o vírus está se espalhando. E esse choque ele tem um efeito bem negativo na demanda, a partir da diminuição da interação social entre as pessoas se retraem, diminui o consumo, afeta primordialmente setores de turismo, viagens, hotelarias, sem dúvida nenhuma, companhias aéreas, né? E esse é o grande problema, e esse problema tende-se a intensificar no segundo quarto. Esse é o grande problema que a gente está vendo nesse momento, que está afetando especialmente esses setores que eu comentei. O terceiro choque é um choque inesperado de oferta positivo que aconteceu no fim de semana. A guerra de preço de petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia. Esse choque ele tem um impacto negativo no curto prazo, porque ele afeta as empresas de energia do setor petrolífero e ao redor do setor, e isso poderia gerar impactos de crédito negativo no curto prazo. No médio prazo, esse choque é um choque positivo, porque a queda do preço do petróleo ela transfere renda entre o produtor e o consumidor, e ela baixa a inflação, e isso facilita que, especialmente em mercados emergentes, a caírem os juros. Então, tem um efeito dúbio, no início ruim, no meio positivo. Em termos de... Como olhando para frente, o que a gente tem que mirar, né? Eu vejo dois fatores. O primeiro fator é o posicionamento nos mercados, né? Os mercados, a Bolsa sofreu uma correção forte nos Estados Unidos, próximo de 20%. No Brasil, o MSCI Brasil caiu mais de 30%. Os locais mais alavancados são os que estão sofrendo mais. Então, claramente, tem uma alavancagem grande no Brasil, por isso que está caindo mais. Uma alavancagem grande no S&P. Né? A gente vê uma alavancagem grande na moeda mexicana, por isso que está sofrendo mais. Então, é muito importante ter um entendimento do posicionamento técnico dos mercados. E aí existem diversos relatórios, research, que você pode tentar mapear o posicionamento técnico desses mercados. A nossa visão é que já houve uma limpeza importante na parte técnica, especialmente em alguns setores da Bolsa Americana. Não dá para ter certeza exata, mas sem dúvida que houve uma limpeza bastante importante. O segundo elemento é a reação dos governos e bancos centrais ao redor do mundo a partir de injeção monetária e fiscal que está sendo feita nesse momento, né? Então, eu acho que a gente tem que acompanhar, por exemplo, o Reino Unido, o que aconteceu hoje, queda de juros, injeção de linhas emergenciais para pequenas e médias empresas, aumento de quantitative easing, medidas para o setor de saúde que está sendo tomado nos Estados Unidos. Eu acho que isso aí poderia ser o ponto de equilíbrio para os mercados acharem um fundo nesse processo de deterioração que a gente está vendo. Então, acho que esses dois são os dois elementos mais importantes: acompanhar o posicionamento, os indicadores de posicionamento, e acompanhar as respostas dos governos ao redor do mundo. Então, essa é a nossa visão do cenário externo. Vocês vão ver pelo nosso posicionamento que a gente está bem cauteloso ainda. Falando rapidamente de Brasil, depois falar um pouco de México, Colômbia e Chile. No Brasil, a gente, antes do coronavírus, a gente já vinha observando uma queda no crescimento do país. Já tinha uma desaceleração acontecendo lá em dezembro, Fábio pode falar com mais autoridade, a gente já estava observando isso. O que piorou um pouco foram os ruídos políticos, muito similar ao que aconteceu em 2018. Essa questão entre os poderes, né, protestos que estão marcados aí para o domingo contra o Congresso, eu acho que essa questão ela afetou muito a percepção do andamento das reformas para o mercado, e sem dúvida uma questão absolutamente desnecessária, né, e que a gente está vendo agora, especialmente o Congresso e o Judiciário, trabalhando para acalmar essa situação, muito similar ao que aconteceu em 2018. Portanto, a gente tem um posicionamento parecido com 2018. A gente não está extremamente preocupado, porque a gente acha que no final do dia as coisas vão se ajeitar. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma questão absolutamente desnecessária. Mas isso afetou o mercado. Se você soma os ruídos políticos ao coronavírus / a questão do petróleo, o mercado agora ele está migrando de 2 para 1,5, talvez abaixo de 1,5 de crescimento, né? Então, eu digo que é uma queda em duas etapas, né? Tinha uma queda já acontecendo de expectativa de crescimento, veio o coronavírus, ruído político e o choque do petróleo. Isso tudo está jogando a percepção de crescimento do Brasil para 1,5, talvez abaixo de 1,5. Dito isto, você olha para a tela e você vê o MSCI Brasil com 35% de queda, e você vê o FXI, que é o índice da bolsa chinesa, com 8% de queda, né? Como é que você explica isso, dado que o epicentro da crise é na China? Provavelmente é a questão de posicionamento, né? Tem uma reação, parece muito exagerada na bolsa brasileira, especialmente em dólar, e evidente que a queda da bolsa em dólar é derivado da depreciação do real, que foi de 15%. Ou seja, já tinha piores performances, com a moeda pior performance e a bolsa pior performance. Isso é ruim, é péssimo, mas ao mesmo tempo indica que pode ter uma reação exagerada também. Em termos de posicionamento no Brasil, a gente gosta da parte curta de juros. A gente tem consistentemente operado short a moeda, short o real, e a gente nesse momento está com uma posição bem pequena em bolsa. A gente está aguardando um momento melhor para voltar para a bolsa. A gente reduziu a nossa exposição praticamente para zero antes do carnaval, e a gente tem tido um posicionamento um pouco mais tático desde então. Bom, México. Eu diria que o México, especialmente após a questão do petróleo, ele vive hoje uma tempestade perfeita, né? Porque a moeda mexicana, todos sabem, ela tem o pior posicionamento técnico em emerging markets. Todo mundo tem o famoso carry trade no México. A questão do petróleo, ela afeta sobremaneira a economia mexicana. 17% das receitas fiscais do México vem do petróleo. Isso vai ter impacto, provavelmente, no rating soberano da Pemex e do próprio país. Os Estados Unidos estão desacelerando a economia para 1,4%. O México é o maior mercado emergente dependente dos Estados Unidos. E para piorar, a inflação subindo no México por conta de alimentos, mas subindo importantemente. O headline inflation subiu de um pouquinho abaixo de 13 e já está em 13,7, o que complica um pouco a vida do Banxico para a queda de juros. Então, realmente, eu acho que a questão do petróleo ela afetou bastante o México. Nosso posicionamento tem sido mais neutro na moeda. A gente gosta de receber juros no México e a gente tem sido consistentemente short na Bolsa Mexicana. Colômbia, esse é o país talvez menos afetado pelo coronavírus, mas um pouco afetado, sem dúvida nenhuma, mas ele foi muito afetado pelo choque do petróleo. O Fábio estava comentando agora de manhã que 57% das exportações da Colômbia vem de petróleo, então tem uma dependência muito forte com o petróleo. Não por acaso a moeda perdeu 5% na segunda-feira, com o petróleo caindo mais de 20%. No entanto, não tem um impacto tão grande nas contas fiscais. O país também tem a queda do presidente, da popularidade do presidente. A gente não vê o Banco da República alterando juros no horizonte de curto prazo. E o nosso posicionamento na Colômbia tem sido consistentemente short o peso colombiano. Chile, para fechar, é meio que o oposto da Colômbia, né? O coronavírus afeta muito o Chile pelo canal da China, pelas commodities, e nem tanto, talvez até um impacto positivo do choque do petróleo, porque o Chile é importador líquido de petróleo. Então, ele é o oposto da Colômbia em termos do impacto da coronavírus e do impacto do choque do petróleo. A moeda tem sofrido muito por duas razões, né? Os juros baixos e protestos afetando negativamente o CLP. Um outro fator de risco que a gente tem monitorado bastante é a revisão constitucional que está por acontecer agora em abril, por iniciar o processo de referendo. E essa revisão ela deveria provocar o déficit fiscal, dependendo de como for a votação. O déficit fiscal poderia piorar entre 150 bases e 200 bases e a dívida poderia piorar entre 500 e 1.000 basis points, ou seja, de talvez 25% para 35% de dívida, de piora da dívida, de acordo com o que for sair da revisão constitucional que está marcado para abril, mas vai durar uns 2 anos. É evidente que essa expansão fiscal e aumento de dívida afeta negativamente todos os ativos, mas principalmente a moeda e o perfil da curva. No Chile, a gente tem operado consistentemente short o peso e a gente tem recebido juros, especialmente na parte curta. Para fechar minha parte, como eu sempre faço, como é que falar da carteira hoje, né? A nossa carteira hoje está com um perfil extremamente simples, extremamente líquido. A gente tem basicamente 1,9 PLs aplicado na parte frontal da curva de juros. A gente acha que o Banco Central vai cortar 50 basis points, talvez em 2 reuniões. E a gente está, nesse momento, zerado em câmbio. A gente tinha algumas posições em G10 que zeramos, também posições em América Latina que zeramos. Houve um movimento muito forte e o mercado está muito randômico agora. E em bolsa a gente tem uma posição bem pequena, hoje está em 4% do fundo. Como eu falei, a gente está olhando o posicionamento técnico e olhando essa parte de geração de estímulos, especialmente por mercados desenvolvidos, para ver o melhor momento para a gente tentar voltar para esse mercado. Com isso eu terminei a minha parte, eu passo a palavra para o Fábio.
Olá, bom dia a todos. Direto ao ponto, né? A gente, do ponto de vista de análise de cenários, né, do research, o que a gente está ainda assumindo é que a tese de que esse choque do coronavírus é um choque temporário, ele respeita um certo ciclo da enfermidade, ela está mantida, ou seja, o impacto negativo ele em algum momento vai ser revertido. O que mudou drasticamente, acho que de algumas semanas para cá, é que as ramificações, as consequências desse choque estão sendo digeridas agora para o mercado de uma maneira bem mais negativa. Então, hoje a visibilidade em relação ao que vai acontecer é muito baixa, apesar de todo mundo ainda assumir uma certa um impacto temporário desse problema, né? E as ramificações, na verdade, elas aconteceram tanto do ponto de vista geográfico, né? O mundo ocidental tendo um alastramento bastante rápido da doença, mas também do ponto de vista do patamar dos problemas econômicos que isso vai gerar. Além dos problemas diretamente ligados à restrição de mobilidade, o que o mercado começou a incorporar nas projeções e no seu balanço de riscos problemas de solvência derivados da suspensão das atividades, né? Ou seja, trazendo para o embrólio do coronavírus o problema do contágio financeiro e de contaminação do mercado de crédito global. Acho que essa mudança de patamar foi o que aconteceu nas últimas semanas e realmente reduziu ainda mais a visibilidade em relação a isso. O que o Giovanni falou é exatamente o que a gente vem discutindo aqui. Um dos fatores que poderiam conter essa espiral negativa certamente seria uma ação global dos policy makers, dos gestores de política econômica. Isso parece que está acontecendo, há uma tentativa de se fazer isso, se comparando muito com a ação global que aconteceu em 2008, mas acho que tem grandes diferenças em relação àquele momento, principalmente em relação à falta de munição fiscal, em alguns casos munição monetária, para contrabalancear os choques negativos. Então, acho que não por outro motivo, a ação global que foi pré-anunciada, ela não está sendo, parece, tão coordenada e não está sendo com uma potência tão significativa, e isso pode frustrar um pouco o mercado, né? Então, a gente continua com a leitura de que é temporário, mas a falta de visibilidade e a dificuldade em ter uma ação mais consistente dos policy makers deixa a gente ainda bastante negativo em relação aos mercados no curto prazo, mas obviamente na medida em que houver mais visibilidade e mais consistência das ações de política econômica no mundo inteiro, o mercado provavelmente deve respeitar esse tipo de ação. No Brasil, especificamente, a ação tem sido bastante, tênue, gradual, né? O governo, na verdade, tem tido uma atitude mais de tentar acalmar no sentido, até de maneira bastante passível de crítica, né? A reduzir um pouco o impacto, a gravidade da enfermidade. O que parece é que as lideranças do Congresso estão um pouco mais preocupadas com o impacto econômico dessa crise, e um lado positivo é que elas estão se unindo e se alinhando para acelerar a votação das reformas que estão já paradas, já foram enviadas ao Congresso, mas obviamente demandando uma ação emergencial do governo. E o governo, principalmente na figura do Paulo Guedes, não está muito, parece que não está muito inclinado a adotar nenhuma medida mais radical, principalmente do ponto de vista fiscal, né? Obviamente não se demanda um cavalo de pau no lado fiscal, mas alguma medida emergencial poderia ajudar a atenuar os impactos da crise, né? Então, com o Paulo Guedes muito centrado no seu plano original de continuar respondendo à crise com a aprovação de reformas, todo o peso de estímulo à economia ele se recai sobre o Banco Central, né? E nesse sentido, o próprio Banco Central reconheceu um risco de desaceleração um pouco maior num comunicado recente, abandonando a sinalização de parada de juros que foi feita no comunicado anterior, talvez até de forma um pouco precipitada, mas o fato é que o Banco Central corrigiu o seu cenário, incorporando esses riscos de desaceleração mais forte, o que deve resultar em uma continuidade da flexibilização monetária, mas, como foi sinalizado essa semana pelo próprio Banco Central, de maneira gradual. Então, a gente está incorporando no nosso cenário de Selic mais dois cortes de 0,25, um na semana que vem e outro na reunião de maio. Nós achamos que o Banco Central poderia até ser um pouco mais agressivo, um pouco mais ousado, dado que as outras ferramentas de estímulo fiscal não vão ser usadas. O Banco Central poderia cortar um pouco mais rápido a Selic, mas a sinalização de gradualismo, eventualmente um certo temor de que um corte mais agressivo de juros possa gerar uma dinâmica ainda mais perversa do lado de câmbio, e mesmo dúvidas em relação a se um corte de juros ele vai ser tão eficaz nesse momento para sustentar a economia, devem fazer com que o Banco Central, o Copom, na semana que vem, continue cortando só 0,25, mesmo havendo espaço do ponto de vista de atividade e de inflação para cortar mais, né? O próprio Banco Central sinalizou que se essa crise degringolar para um momento mais forte, que tenha contágio financeiro, dificuldade de liquidez, outros instrumentos monetários podem ser usados, principalmente o compulsório, algum compulsório mais direcionado para setores específicos pode ser adotado, só que a gente acha que isso está um pouco longe e o Banco Central vai ter que ver a situação piorar muito mais para acionar esse tipo de ferramental. Enquanto isso, ele vai fazendo intervenções pontuais na taxa de câmbio, só em momentos de estresse ou de descolamento maior do real em relação às outras moedas. O Banco Central vem resistindo bastante a pré-anunciar uma munição para acalmar de antemão o mercado. Ele prefere agir nos spikes. Acho que esse padrão vai ser mantido. Do ponto de vista de outros instrumentos de estímulo ou de para se precaver de uma desaceleração mais forte, além da própria taxa de juros, os bancos públicos também estão anunciando algumas linhas emergenciais, mas que podem ser, eu acho que demoram um pouco e tem uma questão de se há demanda para novas linhas de crédito por parte das empresas brasileiras. Então, absorvendo tudo isso, incorporando tudo isso no cenário e ainda assumindo uma certa transitoriedade desse choque negativo, e mesmo assumindo uma recuperação do ritmo de crescimento ao longo do segundo semestre, a nossa projeção de PIB para 2020, ela caiu de 2% para 1,6%. Essa é uma trajetória em que o PIB do primeiro trimestre desacelera, mas ainda apresenta taxas positivas, assumindo um PIB zerado no segundo trimestre e uma recuperação mais robusta ao longo do segundo semestre. Mesmo assim, a gente chega em só 1,6% para o PIB em 2020. Os maiores cortes foram em investimento e demanda externa, enquanto que a parte de consumo do PIB nesse 1,6% ainda se mantém robusta. Para 2021, por outro lado, como a hipótese básica é de que o choque do corona ele é transitório, a gente vai começar o ano de 2021 com juros mais baixos do que a gente imaginava antes, com eventualmente estímulos fiscais e de compulsório, e o mundo inteiro também com uma política mais acomodatícia. Então, a gente está assumindo uma retomada em 2021 com o PIB oscilando entre 2,5% e 3%, ou seja, o estrago é significativo do ponto de vista de crescimento, mas ele acaba sendo temporário e mais concentrado no ano de 2020. Bom, eu encerro aqui minha parte, acho que a gente pode passar para perguntas e respostas, se houver.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Caso haja alguma pergunta ou comentário, queiram, por favor, digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Guilherme Jardim para suas considerações finais. Por favor, senhor Guilherme, pode prosseguir.
Obrigado, Mayara. Obrigado pela participação de todos aí no nosso call de hoje. Lembrando a todos vocês, esse e os demais calls realizados, todos eles estão disponibilizados no nosso site, blueline.com.br, na aba publicações. Ali vocês também podem encontrar nossas cartas mensais e as Blue Notes, que são nossos relatórios semanais de research publicados todas as sextas-feiras, com uma síntese dos principais assuntos econômicos da semana e uma prévia do que virá sempre na semana seguinte. É isso, muito obrigado mais uma vez a todos e até a próxima.
A audioconferência da Blueline está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.